percebeu é isto. Não basta aumentar a despesa se o modelo continua a ser incapaz de transformar recursos em respostas. Não basta anunciar planos se o sistema continua a funcionar permanentemente em crise. E não basta dizer que se defende o SNS se isso significar apenas continuar a defender o modelo e não garantir o acesso real das pessoas aos cuidados de saúde que precisam. Senhoras e senhores deputados, ao contrário das mentiras que insistem em dizer quando já não têm argumentos, a Iniciativa Liberal tem sido bastante clara. Nós não queremos acabar com o serviço público, queremos salvá-lo da degradação em que caiu e queremos fazê-lo com liberdade, com exigência, transparência e foco nos resultados. E por isso, senhores deputados, este debate devia servir para uma escolha entre uma AD que prometeu mais do que aquilo que entregou e um LIVRE que continua a propor mais do mesmo. A Iniciativa Liberal é a única força política que assume com coragem que a saúde em Portugal precisa de uma verdadeira reforma em Portugal e, na realidade, já apresentou essa reforma. Portanto, senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, na saúde o que importa não é proteger o sistema de si próprio. O importante é proteger as pessoas do falhanço do sistema.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Ontem mesmo o PCP esteve na rua, junto dos utentes, junto dos profissionais de saúde, para ouvir exatamente e para conhecer aquela que é a situação real do Serviço Nacional de Saúde. E isto foi no âmbito de uma ação nacional sobre o lema defender o direito à saúde, defender o ICNS, e que realizámos cerca de 60 iniciativas em todas as regiões do país. E aquilo que pudemos ouvir por parte dos utentes contrasta em toda a linha com a propaganda que o Governo veio hoje aqui fazer. A verdade é que 2 anos de PSD e CDS no Governo, o Governo não só não resolveu nenhum dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, como os agravou. Já assumiu publicamente que a promessa que tinha feito relativamente aos médicos de família não vai cumprir. Aliás, não só não vai cumprir, como ainda vai agravar ao retirar utentes da lista dos médicos de família que não tenham contato com o SNS há mais de 5 anos. Isto não vai resolver problema nenhum ou afastar e excluir as pessoas do acesso aos cuidados de saúde. A lista de espera, ficámos a saber no outro dia pela voz do diretor executivo, que vão se manter. Ou seja, da parte deste Governo não há respostas efetivas para reforçar a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. Aliás, aquilo que tem feito e as consequências das suas políticas são 1,5 milhão de utentes que não têm médico de família. São listas de utentes para consultas, cirurgias, para consultas, cirurgias, tratamentos, em encerramento de serviços, como se verificou o encerramento do serviço de urgência, quer do Hospital de Vila Franca de Xira, quer do Hospital do Barreiro, e o Governo já anunciou que a intenção não é ficar por aqui. Ou seja, tudo aquilo que tem a ver com o Serviço Nacional de Saúde, não há respostas, mas já no que diz respeito a transferir para os grupos privados, aí sim o Governo tem uma multiplicidade de medidas, seja as USF Modelo C, convenções, a opção pelas parcerias público-privadas, a facilitação e o alargamento do encaminhamento de utentes para os privados com este novo mecanismo a que designou de SINAC. E a verdade é que isto, ao mesmo tempo que as unidades públicas de saúde mantêm, aliás, o Governo mantém às unidades públicas de saúde o garrote orçamental e sem qualquer autonomia. A Sra. Ministra falou aqui de investimentos, mas a verdade é que este Governo, nem aqueles que estão previstos no Orçamento de Estado, concretiza esses mesmos investimentos. Portanto, estamos perante um Governo que, como referi, não só não resolve os problemas, como os agravou. E agravou porque é esta a sua opção política. A opção política deste governo, não é que tenhamos mais Serviço Nacional de Saúde no nosso país, mas com as medidas que vai fazendo, vai empurrando ainda mais os profissionais para fora do Serviço Nacional de Saúde, porque não há uma efetiva valorização das suas carreiras e das suas condições de trabalho. Mas a verdade é que no nosso país, nesta opção por parte deste governo, à medida que reduz a capacidade do Serviço Nacional de Saúde, aumenta a oferta ao nível dos grupos privados. E é este o verdadeiro intento. E para isto não contam com o PCP, como é óbvio. E aliás, como ontem estivemos na rua com os utentes, com os profissionais de saúde, é lá nessa luta pelo direito à saúde, pelo reforço do Serviço Nacional de Saúde, que vamos continuar a intervir. Porque o preconceito ideológico têm todos aqueles que aqui vêm dizer que o Serviço Nacional de Saúde não é a solução. É sim a solução. É preciso é que haja investimento e reforço e não estas políticas para a sua destruição.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto, do Grupo Parlamentar do Livre. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. A saúde e o bem-estar de uma população não se medem apenas com indicadores de esperança de vida ou de episódios de urgências. Medem-se também pela qualidade de vida e a saúde mental das pessoas. E por isso é ainda mais significativo que não haja nenhuma referência direta à saúde mental nas grandes opções do Governo para 2025-2029, e que as poucas menções que constam da Lei do Orçamento do Estado tenham sido adicionadas por propostas de alteração do LIVRE. Enquanto isso, é notório que existe um problema sério de saúde mental em Portugal e que é muitas vezes subestimado. Não faltam estudos para o comprovar. 20% da população portuguesa tem um diagnóstico de saúde mental. 23% dos alunos do ensino superior referem ter um diagnóstico de saúde mental. Portugal é o país da União Europeia com o maior consumo de antidepressivos. 47% dos médicos e 52% dos enfermeiros em Portugal manifestam sintomas de burnout. Perante esta realidade, o LIVRE tem apresentado ao longo desta legislatura várias propostas concretas. Psicólogos e nutricionistas nos cuidados de saúde primários, chumbado pelo PSD e CDS. Contratação de mais psicólogos nos serviços de pediatria dos IPO, chumbada pelo PSD e CDS. Promoção da saúde mental dos médicos internos no Serviço Nacional de Saúde, aprovada com os votos contra do PSD e do CDS. Alargamento das equipas comunitárias de saúde mental, aprovado com os votos contra do PSD e do CDS. Concretização do rácio de um psicólogo por 500 alunos nas escolas públicas, aprovado com os votos contra do PSD e do CDS. Voltando a estas duas últimas medidas, o que vai fazer, Sra. Ministra, para reforçar a contratação de psicólogos nas escolas públicas e para alargar as equipas comunitárias de saúde mental inscritos na Lei do Orçamento do Estado para 2026? E importa também saber quando tenciona o Governo tratar a saúde mental como uma verdadeira prioridade de saúde pública. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não quis interromper a intervenção da Sra. Deputada e, portanto, deixei-a terminar, mas, na verdade, há demasiado ruído na sala neste momento e isso dificulta a intervenção dos oradores e também de quem os quer ouvir. Portanto, agradeço à Câmara que reduza, por favor, o nível de ruído na sala. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Outubro de 2024, o SNS dispara pagamentos em atraso, o valor mais alto desde 2020. Outubro de 2025, dívidas do SNS, novo recorde. Pagamentos em atraso chegam aos 616 milhões. Fevereiro de 2026, hospitais arrancam um ano com falta de verbas para medicamentos. E abril de 2026, 12 unidades do SNS com falta de verbas para assumirem despesas. Senhor Presidente, falta seguramente melhor gestão, mas falta também dinheiro ao SNS. E nós avisámos, quando a Senhora Ministra e o Governo quiseram cortar neste Orçamento do Estado 880 milhões de euros ao SNS. E na altura, o Governo nem se dignou a explicar quais seriam as eficiências para alcançar esse objetivo. Pois claro, foi-se a ver, meia dúzia de meses depois, o Diretor Executivo mandou cortar cirurgias e consultas aos administradores hospitalares. E agora, a Senhora Ministra tem o desplante de vir anunciar aqui 50 milhões de euros para obras. Senhora Ministra, não são 50 milhões, são 880 milhões de euros que a Senhora Ministra tem que repor ao Serviço Nacional de Saúde. Mas, Senhora Presidente, falta dinheiro, é verdade, mas também falta melhor gestão. E havia uma maneira de assegurar melhor gestão. Ora, maio de 2024, o Tribunal de Contas apela a uma solução legislativa para resolver a falta de fundos disponíveis no SNS. Veio o plano de emergência? Nada. Vieram dois orçamentos do Estado? Nada. Vieram já três secretários de Estado da gestão da saúde, Senhora Ministra? E nada. E afinal, há umas semanas veio uma proposta de lei do Governo para alterar uma lei fundamental nesta área, a lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Também nada. Ora, esta é uma lei, para os portugueses que não saibam, é uma lei que é um absoluto garrote à gestão financeira do SNS. O PS apresentou uma proposta de alteração para empoderar os administradores hospitalares para fazerem essa gestão de forma mais livre, para excluir dessa lei todas as despesas que fossem essenciais à prestação de cuidados de saúde. Para que nunca mais falte dinheiro, Senhora Ministra, para comprar medicamentos oncológicos. E o que é que faz o PSD? Votou contra. O que é que faz o Chega? Absteve-se, deixando que essa proposta chumbasse. Mas os problemas continuam, Senhora Ministra, e é por isso que eu faço-lhe um apelo. Use o tempo que lhe resta para poder responder a esta pergunta. Está disponível a reconsiderar ou não? Está disponível para dar ao SNS as ferramentas e o orçamento para que ele possa funcionar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Senhor Deputado. O Senhor Deputado tem um pedido de esclarecimento do Senhor Deputado Rodrigo Tacha, do Grupo Parlamentar do Chega. Se faz favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, saudar também o regresso do verdadeiro líder do Partido Socialista. Bem-vindo de volta, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, dizer o seguinte: no tempo de António Costa, o SNS tinha listas de espera brutalmente elevadas, urgências frequentemente encerradas, desgaste dos profissionais em níveis nunca vistos, utentes sem médico de família em número recorde, bem sei que já foi batido, mas na altura era assim, tempos de espera para consultas e cirurgias que nunca mais acabava e pilhas de dívidas aos fornecedores. Politicamente, e desculpe-me estar a ler que não gosto de trazer notas, mas achei importante, Marta Temido acabava com a PPP do Hospital de Braga, alegando indisponibilidade do gestor privado e rapidamente acabava desmentida por ele. Em entrevista ao Diário de Notícias, dizia que não iria negociar com os enfermeiros que estavam em greve, considerando que isso seria negociar com os criminosos. Mais tarde jurava que todas as falhas do mundo eram culpa dos anos 80, talvez do Cavaco. Já António Costa chamou cobardes aos médicos, a propósito de um surto de Covid-19 em Reguengos, considerava que a final das Champions era um pagamento mais que justo aos profissionais de saúde e durante a crise das urgências de 22 disse, e cito, que parte dos problemas seriam resolvidos na segunda-feira. Talvez fosse, só não disse qual era a segunda-feira. Resumindo, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a gestão socialista resume-se a isto: despejar dinheiro nos problemas, como sempre, e não resolver coisa nenhuma. E criar, pois está claro, a direção executiva do SNS. Mais um tacho para um companheiraço, um companhão de rute sem colocação. Desse ponto de vista, pode ter sido útil, mas sem nenhuma utilidade, se não tirar as responsabilidades da tutela. Ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, com o apreço que sabe que tenho por si, a minha questão é só uma. O problema do Partido Socialista é a incompetência ou é mesmo falta de vergonha na cara? Muito
bem,
obrigado.
Muito bem.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, agradeço a sua pergunta. É verdade que nós, durante estes 8 anos, duplicámos o orçamento do SNS. É verdade que tivemos mais médicos, mais enfermeiros, mais consultas, mais cirurgias. Estes são os factos, Sr. Deputado. E é verdade, também tivemos dificuldades. É verdade, mas também fizemos acordos com os médicos, também fizemos acordos nas carreiras no sentido de introduzir incentivos ao desempenho, pagamentos com incentivos de desempenho.